E se for de coração aberto, não é? É um presente e peras. Este presente no Natal, com Mafalda Arnoux, os perfumes Tausé Santos e companhia. Em boa companhia, estamos agora com o Luís Manuel Pereira da Silva. Luís, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Estava prometido, queremos conhecer este livro bem nascido, mal nascido, da autoria, então, do Luís Manuel Pereira da Silva. Luís, licenciado em Teologia, mestre em Bioética, professor de MRC, preside ainda a Comissão Diocesana da Cultura de Aveiro, isto entre outras coisitas mais, não é, Luís?
É verdade, entre outras, e importante aqui, sou pai, casado e pai, e de facto o livro reflete também a minha experiência também de pai.
Uhum. Nós sabemos que este livro vai ter uma componente solidária, não é?
Sim, um euro desta edição, ou melhor, do livro, reverte para duas instituições, para a APC da Ipsegueira de Voga e para a Dava Aveiro. São duas instituições que muito me dizem e, portanto, não podia deixar de as apoiar também com esta edição.
E então já lá vamos agora. Queremos conhecer o Luís e este livro espetacular. De que é que fala, Luís?
O livro reflete a minha análise sobre a experiência da deficiência e o que eu faço neste livro é uma ousadia. Normalmente nós refletimos a partir do homem perfeito, da idealização do homem e, portanto, a partir da perfeição, o que eu faço aqui é inverter e começo a partir da condição da deficiência. No centro deste livro está a nossa condição, comum a todos, de imperfeitos. Aliás, no subtítulo, para subtítulo, escolhi de facto do Filho Perfeito. E deixo uma nota a quem vier a ter o livro na mão. Há uma imperfeição intencional na capa. As aspas estão mal feitas. Portanto, rodeiam o Filho Perfeito, a expressão, umas aspas imperfeitas, ao Filho Humano. É de facto esta a reflexão que eu faço.
Que é também, começa, como dizia há pouco o Luís em off, a partir de uma experiência pessoal sua, não é?
Uma confluência de experiências. A deficiência fez parte da minha vida desde sempre. Eu não me imagino sem a minha tia Alice. A minha tia Alice, que é uma pessoa que foi marcada pela deficiência e que fez parte da minha vida até que morreu em 2007. Ano, curiosamente, em que nasce o meu mais velho, o meu João. E durante a gravidez do João, nós vivemos com a convicção profunda, portanto, um prognóstico muito sério, de trissomia 21. Portanto, desde sempre, a marca da deficiência foi uma presença, uma omnipresença. Eu gostava ainda de sublinhar também a minha experiência pessoal, de voluntário. Eu fui, na década de 90, e se alguém que pertence a essa associação saiba dessa minha gratidão para com eles, eu fui voluntário da ASBIP, Associação Espinha Bífida e Hidrocefalia de Portugal, que fazia campos de férias na Vagueira. E durante vários anos, e depois deslocaram os campos de férias para a Gala, na Figueira da Foz, e eu durante muitos anos fui voluntário e tenho memórias muito vivas desse tempo. E, portanto, não, este livro reflete tudo isso. Este livro é uma confluência de experiências, é uma confluência de vida.
Até porque, como voluntário, nós conhecemos aqui na Terra Nova o seu serviço com a ADAV, não é? A Associação de Defesa de Apoio à Vida.
É verdade, de que sou também sócio-fundador e, aliás, neste momento já estou nessa qualidade, uma vez que, depois do dia 27 de novembro, é presidente da direção a professora Teresa Correia, a que deixo aqui uma saudação, porque é uma pessoa extraordinária que muito admiro. E ela, de facto, fui durante 10 anos o presidente da direção. A Associação de Defesa e Apoio à Vida é uma associação que nasceu, como eu disse muitas vezes aqui também nestes estúdios, agradeço muito à Terra Nova que sempre apoiou esta causa com muita intensidade, nasceu para fazer nascer. Portanto, a DAV é uma associação que está do lado, tem uma convicção profunda que é a minha. Ou nós somos consequentes com a afirmação que está na Constituição de que a vida humana é inviolável, ou então brincamos com a ideia de que a vida humana é inviolável. Portanto, a vida humana é inviolável significa a vida humana é inviolável.
O que quer dizer que quando ela está em perigo, vocês ajudam os bebés e as mães, sobretudo, não é?
Sempre, sempre. E posso dizer, por exemplo, neste momento a DAV está a apoiar, e eu digo nós, porque continuo como sócio ativo e pertenço ao Conselho Geral da instituição, nós estamos a apoiar mais de 120 pessoas, de 120 famílias, melhor, de 13 nacionalidades diferentes. E o que, eu recordo-me que a Maria João um dia me perguntou se alguém, qualquer que fosse a idade da mãe, nos viesse procurar, o que é que faríamos? E o que, a primeira coisa que dizemos é: tu não estás só, tudo faremos para sentires que vale a pena tu acolheres a vida. E essa é a linha deste...
E é tudo que uma jovem mãe precisa de ouvir, não é?
Sim, quantas vezes o ouvimos? Eu recordo perfeitamente, sem entrar em confidências, a primeira experiência que eu acompanhei, em 2002, de uma mãe muito nova, que tinha ficado, o namorado tinha ficado desempregado, ela julgava que a família não iria apoiar, e quando nós nos avirámos dela e dissemos nós vamos fazer todo o apoio que precisas, ela recuou na decisão, e hoje...
Recuou na decisão de abortar. Decisão
de abortar, sim. Uhum. E hoje, 16 anos envolvidos, 17 anos envolvidos, diz que teria sido o maior erro da minha vida ter feito isso. Recordo perfeitamente, portanto salvaguardo aqui a identidade das pessoas fazendo-lo sempre, mas este livro nasce, posso dizer que recebi entretanto, fui recebendo... palavras de profundo incentivo. Eu recordo uma irmã de uma pessoa com deficiência, com paralisia cerebral, que me dizia tudo o que seja enobrecer a condição do meu irmão será bem-vindo.
O livro hoje, a conversa com o Luís Silva, Bem Nascido, Mal Nascido, conta muitos casos, Luís, este livro, ou navegamos consigo através das experiências?
É mais uma reflexão. Deixe-me dizer-lhe, eu crio aqui, espero que isto faça o seu caminho. Ainda ontem, curiosamente, numa conversa com uma pessoa, eu dava conta de que este pode ser o início de muitas outras reflexões com um impacto em muitos âmbitos, pedagógicos, psicológicos, a nível de abordagem, nas múltiplas áreas, inclusive a economia. Porque o que eu faço aqui é uma reflexão em profundidade. Isto é, eu analiso, primeiro... analisa a nossa condição humana a partir da deficiência. Aliás, crio, em vários momentos, crio conceitos e termos novos. O livro tem termos novos, termos inexistentes, pelo menos, portanto, termos que criei. Concretamente, recordo o termo é finito, que é um termo que eu criei a partir do prefixo é, ou ex, desculpem, é só esta pequena deriva, em latim quer dizer a partir de, é finito quer dizer que vivemos a partir da finitude. E outros termos que eu vou criando aqui, portanto é um livro que reflete em profundidade, mas percebe-se, e analiso também a questão legal. Há uma contradição que eu identifico neste livro na nossa legislação, porque nós estamos permanentemente a dizer que queremos incluir a pessoa com deficiência, mas a nossa legislação diz que uma pessoa com deficiência, apenas por esse motivo, pode ser abortada até às 24 semanas, e isto na minha perspectiva é uma discriminação. Porque se diz que por motivo de deficiência se pode ser eliminado, nós bem podemos dizer que para diante integramos a pessoa, mas já lhe dissemos que não gostávamos que ela tivesse nascido. Portanto, há aqui uma contradição na minha perspectiva. Eu sei que é ousado dizer isto, e é politicamente incorreto, mas eu tento neste livro ser muito coerente, consequente, e não por uma convicção que tenho. A arbitrariedade cria condições para as ditaduras. A arbitrariedade deixa na mão do legislador decidir o que entender. Nós nunca deveríamos ter entrado nesta arbitrariedade. Aliás, eu falo aqui de um conceito que vou buscar à bioética, que é o conceito de plano inclinado ou rampa deslizante, que é nós sempre iniciamos as fraturas na defesa da vida humana, começando por pequenas exceções. Exceção de exceção é sempre assim que dizemos. E depois da exceção de exceção chegamos...
À
normalidade, exatamente, à banalidade da normalidade. Gostava, se calhar, de acrescentar mais uma observação. O livro faz também um percurso histórico. Portanto, eu penso que quem o ler vai buscar muita informação. E há uma descoberta que eu fiz que é perturbante, que é esta. Muitos dos Estados ocidentais, até à Segunda Guerra Mundial, tinham leis eugénicas. Leis que excluíam determinada parte da população de, por exemplo, permitir casar. Esterilizavam em massa. Os Estados Unidos têm mais de 100 mil esterilizações em massa no período entre o início do século e a Segunda Guerra Mundial. E depois nós surpreendemos que apareçam figuras como aquelas que apareceram na Segunda Guerra Mundial. Elas não aparecem por geração espontânea. É evidente que depois houve uma confluência de fatores mais próximos. Mas houve uma preparação, vamos dizer assim, a sociedade ocidental preparou as condições para o aparecimento de figuras deste género. E este livro, portanto, deve alertar-nos para aquilo que estamos a viver neste momento. Há países neste momento em que já não nascem crianças com trissomia 21. Isto tem de nos inquietar. Há neste momento quem queira há neste momento quem queira alargar, por exemplo, a lei penal, o Código Penal, permitindo que a eugenia se pratique até ao final da gravidez e outras situações. E sabemos que se vai até ao final da gravidez...
O que é eugenia, Luís?
Muito bem, Maria João. Eugenia é a prática da exclusão da pessoa que tenha deficiência, considerando-a imperfeita, portanto, e, portanto, sem direito a viver. Eugenia é a busca do ser perfeito. É isso. A palavra eugénico, aliás, o meu título vai buscar essas duas palavras gregas, quer dizer bem-nascido. Isto é, aquele que nasce bem, mas aqui num sentido de aquele que nasce perfeitinho. O que não for perfeitinho não tem direito a nascer. É isso, eugenia.
Uau! Isto também, o resultado, estava eu aqui a olhar para a sua biografia, um pouco da sua biografia, Luís, e via que voluntário, não é? Nestas associações que falou e muito ativo, então, na ADAD. Licenciado em Teologia e mestre em Bioética, professor também de Educação Moral, Religiosa e Católica. Isto dá uma bagagem muito grande a quem tem o coração no sítio, não é?
Espero que sim, espero que quem me ler possa reconhecer isso. Ninguém é bom juiz em causa própria, portanto eu não gostava de ser o centro da entrevista. O centro da entrevista tem de ser, na minha perspectiva, a pessoa com deficiência. E deixe-me dizer, por muito que nos possa doer a todos, a pessoa com deficiência somos todos nós. Isto é, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós, é exatamente isso que eu digo. Repara, há uma etimologia, eu digo isso também no livro, para a palavra humano, que faz derivar a palavra humano de humus. E o que é o humus? O humus é a terra que nós usamos para adubar as plantas. O humano é o que é feito de humus, isto é, feito da fragilidade. E nós não podemos perder esta convicção de que todos nós somos frágeis. Alguns explicitam mais essa fragilidade. E, claro, incomodam-nos, nós sabemos, incomodam-nos. E é isso que muitas vezes fazemos. Rejeitamos porque não queremos ser incomodados. Este livro é um livro do incómodo.
O bem-nascido, mal-nascido, vai ser apresentado hoje a que horas?
Às 21h30, no Centro Universitário Fé e Cultura. Vai ter a apresentar o professor Walter Oswald, que é um dos maiores especialistas em bioética em Portugal. Foi condecorado pelo Sr. Presidente da República. O professor João Duque, que é diretor do Centro Regional da Universidade Católica de Braga, e foi meu orientador da tese de mestrado, que é o início deste livro. Portanto, este livro nasce da reflexão feita no contexto do mestrado em bioética, e é uma pessoa reconhecidíssima, portanto um teólogo dos melhores teólogos que temos em Portugal, e o António Jorge Pires Ferreira, que é o editor deste livro, a editora Tempo Novo.
Uhum. E ainda temos com o Bernardo Gomes.
Muito bem. É? O Bernardo Gomes irá tocar três peças de Francesco Landini. Quem é Francesco Landini?
Quem é?
Um ilustre desconhecido, mas é um compositor do século XIV, cego. E, portanto, escolhi para este dia executarmos obras de um compositor que também era marcado pela fragilidade, para vermos que também uma figura que foi capaz de superar os limites que tinha diante de si ou que tinha em si próprio.
Uhum. E hoje assinala-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência,
foi
de propósito?
Exatamente, totalmente de propósito. Portanto, há aqui uma série de símbolos que escolhi. Dia 3, o Francesco Landini, porque quero homenagear a pessoa com deficiência e não só homenageá-la, contribuir para que ela se sinta, para que ela não, para que nós, a partir da condição de deficiência, nos sintamos todos pertencentes, acolhidos e cuidados por todos.
E tanto que temos para falar consigo, Luís. Há pouco falávamos em off de como é um dia de aulas de um professor de educação moral, religiosa e católica, e você falava da inclusão, do convite, não é, à abertura dos jovens a partilhar as suas fés, e dizia que...
Esta é uma disciplina, a educação moral e religiosa e católica, é uma disciplina que é ecuménica e interreligiosa, não tenhamos nenhuma dúvida disto. Eu tenho muitas turmas em que tenho ecumenismo perfeito, isto é, alunos católicos, protestantes, ortodoxos, e em que, inclusive, tenho outras turmas, em que tenho de outras religiões, muçulmanos, e isto é uma mais-valia nesta disciplina, em que aproveito para partilharmos as diferenças de identidades, que são condição para o diálogo. Repare-se que não pode haver diálogo se não houver diferença de identidades. Esta lógica em que estamos a cair hoje, do nivelamento e desaparecimento das identidades, não é o caminho certo. O caminho certo é a disponibilidade para o diálogo, com as identidades presentes.
E já fica o convite, Luís. Queremos convidá-lo já em direto para uma destas edições do Chá das 5, com quem entender levar consigo para falarmos destes temas. No fecho, porque já ultrapassamos o tempo que tínhamos definido os dois em off, mas no fecho, Luís, não posso deixar de dizer da ADAV, Associação de Defesa de Apoio à Vida, como é que nós, neste mês, pelo menos de dezembro, podemos contribuir? O que é que vocês precisam neste momento?
Sempre o que é habitual, isto é, fraldas, leites para os primeiros anos de vida, um leite também, um HT muito importante, se puderem ser voluntários, ótimo.
E assim é, pessoas que vale a pena conhecer. Luís, muitos parabéns
por
este bem nascido, mal nascido, que eu vou ler. Já estou em pulgas.
Muito obrigado. Mais uma vez à Terra Nova e à Maria João, muito obrigado pela vossa simpatia e acolhimento.
Nós é que agradecemos o seu trabalho e das equipas que o acompanham. Yeah, she's called the bad, she's the bad.